Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina B, Bíblia, Bênção e Bom Humor. O meu nome é Virgílio e hoje vamos falar sobre um tema que eu penso que tem algo a ensinar-nos a todos. O tema de hoje é entre fazeres e afeições, descobrindo o verdadeiro equilíbrio com Marta e Maria. Hoje vamos falar sobre a dificuldade que há em encontrar o equilíbrio entre a ação e a contemplação das nossas vidas aceleradas. E como podemos, talvez hoje, juntos, harmonizar os diferentes aspectos da nossa existência, da vida pessoal, laboral, espiritual, familiar, social, todas as esferas que nós temos, estarem aqui a trabalhar em harmonia para que nós possamos ver uma vida de equilíbrio e, acima de tudo, de felicidade. Quando pensamos na história bíblica em qual nos vamos enquadrar hoje, de Marta e Maria, ela é simples. Jesus foi até à casa de Marta e Maria, duas irmãs, e, ao chegar, Maria sentou-se aos seus pés e estava a aprender de Jesus, e Marta continuava, ocupada, frenética, a preparar tudo para oferecer a melhor hospitalidade a Jesus. Ao ver Maria sentada aos pés de Jesus, Marta, que estava naquele frenesim de arrumação, sentiu-se meio que ofendida e reclamou e pediu que Jesus corrigisse a sua irmã. Ao que Jesus lhe respondeu: Marta, Marta, quem escolheu bem foi a tua irmã Maria que está aqui a ouvir-me. O propósito todo daquilo que Marta estava a fazer era garantir as melhores condições para receber Jesus. Mas a verdade é que quando nós vemos a história, isto acontece tantas vezes nas nossas vidas, Jesus já estava na casa, Jesus já tinha chegado, já era um momento de convívio, já era um momento de aproveitar, já era um momento de viver a relação com Jesus, e Marta continuava preocupada em criar as melhores condições, em garantir a melhor comida, em garantir o melhor conforto, a melhor limpeza. E tudo isso tem o seu valor, tudo isso é importante. Mas muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos tão preocupados em fazer e em alcançar e em chegar ao ponto da perfeição, que nós acabamos por não conseguir usufruir das pequenas coisas ou até mesmo das coisas para as quais estamos a tentar alcançar a perfeição. Nós, hoje em dia, vivemos um tempo muito corrido. A verdade é que andamos sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro. Calendários muito apertados, agendas cheias, são muitas responsabilidades. Eu digo muitas vezes, não é? Porque eu, na brincadeira, costumo dizer que até para ir à casa de banho tenho de marcar na agenda com o meu trabalho, a igreja, dois filhos, um recém-nascido e outro de 3 anos, que tem várias atividades ao longo da semana, mais a minha atividade física, mais o tempo que eu preciso também para mim, para meditar, também gosto de jogar. E tudo isso, quando nós vamos a colocar numa semana de 7 dias e de 24 horas, nós começamos a ver que nem sempre dá tempo. E então, nós começamos a correr atrás e a ter por objetivo ter uma calendarização perfeita, otimizar, viver tudo da forma mais adequada, mais organizada, mais estruturada. E isso em si não é mau. Muitas vezes, nesta necessidade de nós nos organizarmos e de nós conseguirmos criar as melhores condições para vivermos o nosso dia-a-dia, nós acabamos por esquecer as conexões humanas e que fazem parte da essência de quem nós somos. O ser humano foi sempre um ser social. Quando nós olhamos para toda a história que há registro, nós não vemos momentos em que o ser humano não foi social, ou em que o ser humano em sociedade não teve mais sucesso do que aqueles que se recusam a viver desse modo. Então, não que nós tenhamos de estar sempre juntos, sempre rodeados de amigos, mas a verdade é que faz-nos falta esses momentos em que nós temos a capacidade de nos ligar de uma forma intensa a outro ser humano, de uma forma mental, sentimental, emocional, espiritual, outras vezes familiar, profissional, mas que estas esferas existem, elas têm uma importância na nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui para a história de Marta e Maria, muitas vezes é o conflito que nós temos internamente. Neste caso, nós temos a premissa: vai chegar uma visita e esta visita é extremamente importante. É alguém que nós gostamos muito, é alguém que temos muito carinho, é alguém a quem queremos oferecer a melhor experiência no nosso lar. E então nós agora temos aqui os dois lados da moeda, que temos de buscar aqui o equilíbrio. Nós temos Maria, que estava com vontade de usufruir da companhia, de aprender de Jesus, que assim que ele chegou realmente deu-lhe atenção, sentou-se aos seus pés e quis viver aquele momento, quis estar com Jesus para viver aquele momento. E temos também o lado da Marta, que é aquela pessoa que quer garantir que está tudo em dia, que a mesa está impecável, a casa está impecável, que está tudo pronto, que a cadeira está limpa, que sacudimos o pó, que tem a mantinha dobrada ao lado, que tem o copo do iced tea fresquinho ao lado. E quantas vezes nós fazemos isso? E voltando aqui às minhas histórias que eu gosto sempre de partilhar, eu lembro-me de ser pequeno, e já falei anteriormente, mas eu não sou muito dado a arrumações, essa é a verdade, não gosto muito, mas quando a minha mãe recebia visitas em casa, a minha mãe é alguém que se preocupa muito com a hospitalidade. E então, nós já sabíamos que quando havia um evento na casa da minha mãe, que, infelizmente, para quem não gosta de arrumar, que é o meu caso, eram até bastante recorrentes, nós tínhamos uma preocupação especial e numa frase que eu até hoje não entendo, que é: dá para comer no chão. O chão tem de ficar limpo, a casa tem de ficar limpa a ponto de se poder comer no chão. E então a casa era limpa, de cima a baixo, pó limpo, tudo feito, e estávamos ali naquele dia ou do dia anterior, dependendo de quando fosse, a correr atrás de garantir uma casa espetacular, uma casa digna de receber qualquer pessoa do mundo, seja qual for a sua exposição social, o seu panorama de importância e de relevância, qualquer pessoa ia chegar numa casa que estava num estado incrivelmente arrumado, organizado, tudo pronto, já estava a mesa posta com as entradas, o convidado tocava a campainha e era a hora que o forno estava a tocar que acabaram, tudo era muito, muito organizado. Mas o que acontecia muitas vezes também depois disso, e lembrando sempre que quem arruma contrariado acaba por se cansar sempre mais, eu percebia-me de, no momento do convívio, no momento em que estes amigos de família, em que estes familiares, em que estas pessoas que faziam tão bem à nossa família e que nos alegravam e com os quais nós podíamos partilhar muitos aspectos da nossa vida, estavam ali, o momento era ótimo e eu estava tão esgotado que eu não tinha condições físicas, emocionais e mentais para conseguir acompanhar o momento. E eu acabava por não conseguir usufruir totalmente daquele momento por causa de toda a preparação exasperada que tínhamos vivido antes. Então, quando nós trazemos isso hoje para o nosso dia, olhando para a história de Marta e Maria, olhando para a história da exasperação, do exagero e de correr atrás, nós hoje vivemos uma vida de procurar conforto, preparação e organização. E eu posso dar exemplos práticos da nossa vida. Quantos de nós sonhámos a vida inteira em ter um sofá reclinável, extensível, super confortável, que é só maravilhoso. E depois acabamos por ver uma vida tão corrida, passam-se meses sem nós termos o privilégio de dormir uma sesta nesse sofá. Quantas vezes nós estamos tão preocupados no nosso trabalho com a maneira como estamos, com quem falamos, como nos apresentamos, como falamos, como... e tudo aquilo que está à volta do nosso trabalho, dependendo do que for, que acabamos por perder a oportunidade de usufruir do nosso trabalho, de fazer aquilo que realmente nos dá prazer, e espero que seja esse o seu caso, porque estamos preocupados com tantas outras coisas. E o que é que alguém vai dizer? Eu tenho de fazer isto, porque senão, porque senão, porque senão. E muitas vezes acabamos por não conseguir dar vazão a tudo aquilo que temos para fazer. Eu entendo a necessidade de nos organizarmos e de tentarmos ser eficientes. Só que muitas vezes essa eficiência vai roubar-nos o privilégio de podermos viver conexões e viver as nossas esferas sociais de forma desorganizada. Por muito mal que isto pareça, a espontaneidade, a capacidade de poder estar com pessoas só porque calhou, só porque deu, de podermos conversar, sentar com o olho no relógio, de podermos estar a fazer algo sem termos a preocupação de que isso nos vai estar a roubar outro tempo, de poder convidar pessoas a virem até a nossa casa, ou irmos nós à casa dos outros, sem termos as preocupações de e o que é que eu vou vestir, e o que é que eu não vou vestir, e agora tenho de pensar porque vou lá e tenho de comprar qualquer coisa. Todos esses cuidados muitas vezes acabam por nos roubar da experiência que nos está à espera. Então continue a correr atrás do seu conforto, da sua organização, da sua vida eficiente, de conseguir concluir todos os projetos que tem. Mas assim como Marta quase perdeu a chance de estar com Jesus na sua casa, nós todos os dias, ou se calhar todas as semanas, ou muito provavelmente todos os meses. Temos perdido oportunidades, temos perdido momentos da nossa vida, e esses momentos podem ser momentos com a nossa família, podem ser momentos com os nossos amigos, podem ser situações do trabalho que não deu para se resolver da forma que era suposto, e pode às vezes ser aquele tempo que nós precisamos connosco mesmos. E para nós, que somos cristãos, quantas vezes é o nosso momento espiritual que acaba por não acontecer ou porque acaba por ficar para um segundo plano? Então, eu não sei como tem sido a sua vida, com certeza tem sido corrida, porque hoje em dia já não é fácil viver uma vida calma, serena e tranquila. Mas eu hoje quero desafiá-lo a, junto comigo, enquanto falamos, poder realmente analisar e ver tudo aquilo que nós estamos a fazer que nos está a roubar o privilégio do qual nós estamos a correr atrás. Eu trabalho muito para dar conforto à minha família, mas depois não tenho tempo para usufruir desse conforto. Eu trabalho muito para conseguir ter o meu carro, mas depois não tenho tempo para passear nele, porque é casa, trabalho, trabalho, casa, ou porque tenho outras coisas a fazer. Isto aplica-se a tudo na nossa vida. E muitas vezes nós temos deixado que coisas que nós pensamos e que são certas e que têm o seu lugar, a organização, a hospitalidade, o perfeccionismo, o objetivo de tornar as coisas eficientes, práticas, rápidas, boas, confortáveis, façam com que o pensamento inicial, que era ter um conforto para usufruir dele, passe a ficar apenas como um objetivo de criar e não de usufruir. Então que nós possamos dar um passo atrás, voltar àquela primeira ideia que nós tínhamos e pensar: eu hoje estou a pensar em comprar um sofá porque eu já me estou a imaginar deitado nele, já me estou a imaginar aqui esticado, e que nós possamos voltar agora sim a olhar para o nosso sofá e começar já a planear como usufruir. Aquela visita que vem cá a casa, sim, claro, prepara a casa, arruma a casa, faça um comer super excelente, mas a verdade é que prepare-se para quando essa pessoa chegar, conseguir ter energia, disposição e um tempo de qualidade com essa pessoa, com a sua família, no seu trabalho, no seu lazer, na prática desportiva, nos seus hobbies, tudo aquilo que nós começámos a fazer com o propósito de usufruir, que pelo caminho se foi perdendo. Está na hora de realmente voltarmos lá atrás e pensar: porquê é que eu comecei a fazer isto? O que é que me motivou a fazer isto? Porque ao longo do caminho, o objetivo, assim como Maria e Marta, era receber Jesus, mas Jesus já tinha chegado, Jesus já estava a falar e Marta continuava a preparar, porque Marta deixou de se lembrar qual era o propósito e estava apenas focada na ação, estava apenas focada no processo e queria que o processo fosse tão perfeito, que quando alcançasse o objetivo desejado, quando ela alcançasse o estado e a preparação necessária, já não haveria condições de usufruir do propósito inicial. Então eu quero desafiar-nos a todos, olharmos para as nossas vidas, encararmos isto. E acho que desta última analogia que eu fiz é muito fácil. Olharmos para a nossa vida e perceber porquê é que andamos a correr. Qual é o nosso objetivo? E quando o nosso objetivo perdeu um propósito, e quando eu já só quero ganhar tempo no dia, mas que já não tenho ideia na minha cabeça de para que é que eu quero esse tempo, ou onde é que eu vou gastar esse tempo, onde é que eu vou aproveitar esse tempo, então se calhar está na altura de voltarmos atrás e voltarmos a analisar as nossas prioridades. Quando eu entendo que eu quero correr atrás de um conforto, mas que eu já só estou a olhar para o conforto e não para o benefício e usufruto que ele me vai proporcionar, é hora de voltar atrás e voltar a analisar. Que possamos encarar as nossas vidas com o propósito de ter este equilíbrio de procurar sem esquecer de que tudo aquilo de que nós estamos a correr atrás deve corresponder a um equivalente usufruto na nossa vida. Não adianta correr atrás de coisas que não nos vão proporcionar aquilo para as quais nós estamos a fazer. Então, eu espero que esta reflexão possa tê-lo ajudado. Se não tem este tipo de problemas, melhor ainda, fico feliz em saber. Mas se tem, sinta-se à vontade para falar connosco. É um tema que é complexo, é um tema que vai variar muito de pessoa para pessoa. Cada um tem os seus objetivos, cada um tem os seus planos, cada um tem a sua maneira de viver. O nível de stress, de entrega e de organização varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que nós podemos aprender uns com os outros. E então, sinta-se à vontade para fazer publicações, mandar mensagens. Eu vou deixar o desafio de, se quiser fazer uma menção direta a este episódio e àquilo que nós estamos a fazer e criar aqui momentos de comunidade, possa colocar a hashtag Equilíbrio Vitamina B. E vamos todos ver o que é que cada um de nós está a fazer para encontrar este equilíbrio. Então, se tem um sofá confortável, esparrame-se no sofá, tire uma foto e mostre que afinal você não andou só a correr atrás do sofá, mas que faz usufruto dele. E qualquer outra circunstância que tenha, partilhe nas redes sociais, acompanhem-nos lá em vitaminab.pt, falem connosco, mandem mensagens, eu estou sempre disponível para responder diretamente ou para fazer um vídeo em resposta. Então, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, seja do que ouviu no podcast, seja temas para que eu possa falar no podcast, ou dúvidas que tenha em relação a qualquer aspecto da vida, em qualquer assunto e tema, vamos tentar responder, vamos tentar crescer juntos. E o que lhe garanto é que qualquer tema pode ser abordado, eu falo de tudo com todos, portanto, não tenha vergonha, eu nunca vou também divulgar nomes, mas gostava de poder ter uma interação maior consigo. Você que me ouve e que tem algo a dizer sobre aquilo que eu falo, partilhe comigo para que eu possa também ter como interagir consigo e crescer também na minha caminhada. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, toda a boa disposição e tempo que me deram. Um grande abraço e até à próxima.